SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Como sempre, com o Nuno Rogeiro e o José Milhazes. Nuno, entre intenções e factos, como estamos de ajudas à Ucrânia?
No campo dos factos estamos bastante bem. No campo das intenções estivemos sempre muito bem, mas o problema é que as intenções não se transferiam em factos. Mas eu, apesar dos factos, nos factos estamos bem. Realmente há muita ajuda neste momento. Alguma está a chegar já hoje à noite. Perdemos 7 meses. Já reparaste a destruição que se deu nestes últimos 7 meses? Já repararam a quantidade de pessoas que ficaram com a vida cortada em cidades como Chernihiv, como Sumy?
Morreram.
As pessoas que ficaram sem filhos, sem pais, sem maridos, sem mulheres. 7 meses. Quer dizer, andamos há 7 meses a falar da história da ajuda americana que agora chega. Agora, quando é que chegam verdadeiramente as armas? Eu devo dizer que as armas, eu já dei uma lista provisória no Leste Oeste, na SIC Notícias, no domingo, mas hoje tenho que atualizar porque, pela primeira vez, os Estados Unidos vão fornecer não dezenas, mas centenas de mísseis solo-solo, ATACMS, da última geração, portanto com um alcance já com quase 400 km, o que permitirá à Ucrânia fazer muitas coisas que até agora não podia fazer. E quando perguntaram ao congressista Bill Keating, dos Estados Unidos, quando é que chegam as armas, ele deu a seguinte resposta. Isto passou-se ontem. Isto em que é? Ele diz, olhem, perguntam quando é que chegam, chegam muito mais depressa do que aquilo que alguém possa pensar. Portanto, o que ele deu aqui a entender é que as armas já estão neste momento na Ucrânia. Muitas delas estavam pré-posicionadas na Polónia e já terão entrado. É evidente que uma coisa é a entrada dentro do território ucraniano, outra coisa é saber quando é que elas começarão a produzir efeitos, sobretudo para travar uma ofensiva russa que continua. Deixa-me mostrar-te mais uma imagem dessas armas pré-posicionadas. Nós demos também em primeira mão no Leste Oeste, que não eram só mísseis, mas eram também muitos blindados. E aqui temos os blindados Bradley, que já estão pré-posicionados na Polónia e muitos destes já entraram em território ucraniano. Os ucranianos continuam a achar que estes blindados com mísseis anticarro são talvez os mais eficazes que receberam até agora e, portanto, querem mais, sem dúvida. Depois há aquilo que já referiram, o empréstimo, a doação, empréstimo é no caso dos Estados Unidos, a doação britânica. A doação britânica é muito grande, é evidente, não se compara. Repara, o empréstimo dos Estados Unidos é 61,1 milhões. Aquilo a que em inglês se chama billions. Mais 5 mil milhões da chamada Lei Rico, que são bens russos que são apreendidos e servem para fornecer armas à Ucrânia. Portanto, imagina estes 66 mil milhões comparados com os 500 milhões que foram hoje prometidos pelo Reino Unido. Uma diferença perfeitamente abismal. Já agora deixa-me dizer que a votação no Senado correu bem para os ucranianos. A lei está em processo de assinatura e promulgação na Casa Branca e, portanto, tudo está neste momento a acelerar-se. Quanto ao equipamento britânico, realmente nós temos aqui um pequeno blindado, um pequeno veículo de reconhecimento Husky. Várias centenas vão ser mandadas, 1.600 mísseis, 4 milhões de munições para armas ligeiras, 400 viaturas terrestres, a maior parte blindadas. Depois, algo bastante importante que vou falar depois daqui a um bocadinho, que são algumas dezenas de botes e lanchas e armamento para artilharia naval. E tudo isto foi, aliás, posto em saliência pelo secretário da Defesa britânico, vamos mostrar aqui, que diz que o Reino Unido forneceu à Ucrânia algumas armas que nunca tinham saído de solo britânico. Ele vai começar por falar dos NLAW, que foram as primeiras armas anticarro que travaram a ofensiva russa em 2022. Depois, os carros de combate Challenger 3, aliás, eles foram os fornecidos à Ucrânia, são os 2, mas este é o antepassado do 3, e os Storm Shadow. Portanto, ele explica que isto foram armas que a Ucrânia recebeu e que nunca tinham saído do território britânico. É evidente que nem todos os ucranianos armados recebem as mesmas coisas. Por exemplo, o regimento Azov, que agora é uma brigada, é a 12ª Brigada de Operações Especiais, queixa-se de que não tem recebido armas modernas. Isto foi um artigo que o comandante dessa brigada, o Denis Prokopenko, que já foi um prisioneiro de guerra e que defendeu a Azovstal, ele vem aqui explicar que ainda não recebeu armas modernas e pergunta-se porquê, e é portanto interessante saber se nos próximos dias haverá uma resposta a esta pergunta. Deixa-me ainda dizer-te que nesta parte sobre ajudas gostava também de falar de sanções. Como saberão, o Conselho Parlamentar do Conselho da Europa, no dia 17 de Abril, voltou a considerar Putin um dirigente ilegítimo e pediu à União Europeia para o considerar um dirigente ilegítimo. Mas isto é parte da questão. Porque a outra parte é que o Conselho Parlamentar do Conselho da Europa, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, veio dizer uma outra coisa. Veio dizer que a União Europeia deve expandir o seu pacote de sanções, vai já ser o 14º, e aparentemente este pacote agora vai incluir todos os metais produzidos na Rússia, vai incluir todas as transportadoras de bens russos e, portanto, seria mais um prego no caixão das sanções. Por fim, dois pontos. Este homem chama-se Tatarigami, é um antigo oficial de informações da Ucrânia. Ele tem agora um site que é o Front Intelligence Insight e ele descobriu que pelo menos duas empresas russas, a Rusagro e a Albatros, que é suposto venderem coisas perfeitamente inofensivas de ajuda à agricultura, são afinal duas das empresas pelas quais a Rússia recebe drones do exterior, drones esses que servem, mais uma vez, para bombardear cidades ucranianas. Depois, e por fim, depois da denúncia que aqui fizemos, o grupo alemão de construção Knauf sai completamente do mercado de construção civil russo. Se bem te lembras, este grupo foi aqui revelado, estava a construir, sob orientação do governo russo, uma série de edifícios em Mariupol, incluindo alguns edifícios que eram feitos sobre o teatro que aparentemente tem ainda centenas de ucranianos por baixo. E a Knauf agora realmente decidiu, vamos mesmo sair.
Zé, estávamos aqui a falar com o Nuno por causa da situação das ajudas, que são absolutamente essenciais, sobretudo quando lembramos, de vez em quando, a enormidade de gastos de uma guerra.
Exato. É que os 60 mil milhões parece ser um número astronómico, e é, mas se olharmos para os tais gastos que se fazem no mundo e até só na Rússia, não são lá muito dinheiro. Segundo o Instituto Internacional dos Problemas da Paz, a Rússia vem em terceiro lugar no mundo quanto às despesas militares e gastou em 2023 109 mil milhões de dólares, ou seja, 5,9% do PIB. A Ucrânia aparece em oitavo lugar, com o equivalente a 59% dos gastos russos, ou seja, metade. Isto aqui, quando nós olhamos para as estatísticas, até pensamos que a Rússia que não está a gastar mais nada. Mas se nós formos aos chamados itens secretos do orçamento russo, nós vemos que em 2024, 22,4% do orçamento vai para fins militares. O próprio ministro da Economia da Rússia reconheceu que este ano o seu país vai gastar 29% do seu orçamento na defesa. Isto são os gastos maiores da Rússia depois da queda da União Soviética. Gostaria de chamar a atenção para o seguinte. As grandes despesas militares foram uma das causas da desintegração da União Soviética. Gorbachev, quando revelou esse número, quer dizer, nem se queria acreditar. 40% do orçamento soviético ia para guerras. A União Soviética rebentou. Putin está lá perto.
Bem, se isso significasse o final da guerra, era bom que isso acontecesse rapidamente.
Mais rápido possível.
Nuno, entretanto, nas dramáticas frentes de batalha, o que se passa?
O que se passa é que a Rússia quer, até provavelmente até ao dia 7 de maio, conquistar pelo menos 4 quintos do Oblast de Donetsk, que é aquilo que lhe falta, no fundo, conquistar mais duas grandes cidades desse Oblast, que é Kramatorsk e Sloviansk. E, portanto, a Rússia está verdadeiramente empenhada nesta conquista. Na sexta-feira vamos falar de uma das frentes, mas esta é a frente da Avdiivka, portanto, todas no Oblast de Donetsk. Temos ali a Avdiivka, onde está a base operacional da frente BOF da Rússia. Portanto, é a partir daqui que eles comandam todos os ataques. Ali a vermelho tens a linha da frente russa, tens as várias localidades ucranianas que estão ameaçadas com círculos vermelhos e depois tens ali uma seta a vermelho em cima, que é uma penetração profunda que foi tentada nas últimas 48 horas já em território ainda nas mãos dos ucranianos. Aquela linha amarela é uma linha que procura designar mais ou menos o que a Rússia pretende atingir até ao dia 30 de abril. Quer dizer, no fundo, até um bocadinho depois do fim desta semana. E a azul, a nova linha de defesa ucraniana. Ou seja, os ucranianos têm estado a recuar desde que perderam a Avdiivka, paulatinamente, mas é um recuo, e é este recuo que tem que ser contrariado com as novas armas, ou com outras armas que estejam para ser inventadas, penso eu. Mais a sul deste Oblast de Donetsk fica Mariupol, como sabem, a cidade que permite controlar o mar de Azov. Essa cidade foi atacada, está ocupada pela Rússia, e foi atacada ontem e hoje à noite. Não se sabe bem com o quê, mas sabe-se que houve explosões enormes em Mariupol. Te interessa saber se nas próximas horas vamos ter imagens de satélite que nos mostram o que é que foi destruído. Aparentemente foram sistemas HIMARS que terão sido usados. Depois, uma coisa que é hoje já um segredo polichinelo, já não é um segredo para ninguém, as novas armas americanas vão servir também para os ucranianos tentarem apanhar território na Crimeia. E a verdade é que os ucranianos, como sabes, esta semana terão destruído, ou pelo menos terão danificado, este navio, que já foi o navio mais velho do mundo, terá sido construído em 1917, era um navio que já tem mais de 100 anos, portanto, mas que foi modernizado nos anos 2000, e é um navio único, porque é um catamarã gigante que recebe dentro de si vários submarinos e repara submarinos e salva submarinos. E os russos só têm este navio no Mar Negro. Quer dizer, se ele é destruído, os submarinos, a frota russa do Mar Negro, não tem nenhuma base de reparação. Por outro lado, a estratégia ucraniana para a mesma Crimeia continua a incluir um desembarque no sul do Oblast de Kherson, ou seja, os ucranianos, os fuzileiros já atravessaram o rio, estão numa testa de ponte insistente e não saem dali, e aparentemente já terão alargado essa testa de ponte, e vamos ver aqui um vídeo que aparentemente mostra alguns dos fuzileiros ucranianos que já puseram uma bandeira ucraniana já do lado sul de Kherson, num sítio chamado Kozachi Laeri. Só para dizer e para finalizar que na corrida contra o tempo continua uma manobra russa para cercar, eu diria fisicamente, com tropas e blindados, e psicologicamente, Kharkiv. Quer dizer, eu acho que a Rússia está a tentar fazer uma coisa, está a tentar que todas as pessoas saiam de Kharkiv para inundarem as estradas, para impedirem a progressão das forças ucranianas. E está a fazer, entre outras coisas, uma espécie de uma guerra psicológica. O último episódio dessa guerra foi este, foi a destruição da torre de televisão de Kharkiv. Os ucranianos ficaram sem sinal, digamos assim, de comunicações, já estão a reconstruí-lo, mas este processo é uma espécie de tortura de Sísifo, quer dizer, no fundo chegas lá de cima da montanha com a pedra, mas a pedra volta a cair e depois tens que a pôr lá outra vez no cimo da montanha e ela volta outra vez a cair. É enervante e é desesperante, sem dúvida.
É sempre bom trazer Sísifo. Esta mesa dá um toque especial. Zé, falemos de uma atitude dos eslovacos, que foi qual?
Exato, que é um exemplo de cidadania e é uma bufetada no primeiro-ministro Roberto Fico, que durante muito tempo andou a dizer que não iriam fornecer armas à Ucrânia, ou seja, tinha uma posição semelhante ao primeiro-ministro húngaro Orbán. E então é que os eslovacos decidiram juntar meios financeiros para ajudar na compra de armas da Ucrânia. E numa semana, 47 mil eslovacos conseguiram juntar 2,95 milhões de euros. Um dos impulsionadores desta campanha está este senhor aqui, de 99 anos, Otto Shimko, que é um sobrevivente do Holocausto e participou na revolta eslovaca contra o nazismo em 1944. E este senhor justifica assim a sua posição. Devemos expulsar Putin da Ucrânia. Sei que não tinha sentido realizar conversações com Hitler e não tem sentido fazer o mesmo com Putin.
Nuno, chamas a este segmento que segue Lágrimas e Suspiros, porquê?
Talvez porque gosto do filme do Bergman, mas não é por causa disso. Realmente acho que é um bom título porque tem a ver com lamentações e com recriminações e com ressentimentos e arrependimentos também. Deixa-me começar com isto. Um prisioneiro de guerra ucraniano foi visitar um sítio onde estão prisioneiros de guerra russos, feitos pelos ucranianos, e foi-lhes mostrar o que é que lhe aconteceu durante o cativeiro. O que é que ele perdeu? Parte do corpo. O que é que ele perdeu em matéria cerebral, em matéria física? O que é que ele perdeu em matéria, por exemplo, nas pernas, a massa corporal? E foi explicando as várias operações que teve que ser alvo depois de ter saído do campo de concentração. E os prisioneiros russos ficam profundamente aterrados com aquilo que estão a ver e aquilo que estão a ouvir. Porque, no fundo, estão relativamente bem tratados e dizem que nem sequer acreditavam que isto pudesse acontecer nas prisões russas para prisioneiros de guerra. Deixa-me mostrar-te ainda sobre lamentações, a lamentação dos militares ucranianos quando veem estas imagens que eu vou mostrar. Este é um avião, bombardeio estratégico, igual aos que hoje bombardeiam as cidades ucranianas. Já foi ucraniano. Este foi o último bombardeio estratégico que a Ucrânia destruiu depois de se desnuclearizar. Quer dizer, quando se deram os acordos entre os Estados Unidos, a Rússia, a Alemanha e outros países europeus, disse, bom, a Rússia pode ficar com armas nucleares, mas a Ucrânia não. A Ucrânia é independente. Portanto, a Ucrânia abriu mão de tudo isto. Muitos militares ucranianos hoje dizem, bom, se tivéssemos ficado com armas nucleares, se calhar hoje não havia esta guerra.
Era outra história. Não?
É uma mera reflexão. Entretanto, e para acabar com as alimentações, na superpotência, entre aspas, invasora, entretanto luta-se pelo lixo e pelos restos de comida de uma padaria. Isto passa-se não numa das vilas ou aldeias remotas da Rússia, muitas vezes os amilhados costumam trazer, e onde se passam coisas perfeitamente inenarráveis, mas passa-se em São Petersburgo. Quer dizer, em São Petersburgo tu continuas a ter pessoas que vivem miseravelmente e que têm que lutar por pedaços de pão, literalmente, saídos de uma padaria. É uma superpotência.
Zé, falamos de um caso de uma ignorância que te fez particular aflição.
Fez porque, quer dizer, a propaganda russa continua a não ter o mínimo de cuidado e enfia na cabeça das pessoas ideias que não existem na realidade ou que têm um significado diferente. Por exemplo, este soldado aqui, neste vídeo, andou a ver mortos e feridos do campo de batalha. Diz ele, ucranianos. E então, uma das coisas que ele andou a fazer foi a recolher os emblemas. Cá está, eu chamo a atenção para este emblema aqui, que é muito importante. Emblemas dos mortos, ou seja, dos cadáveres. E então mostram este emblema aqui, que é uma bandeira vermelha e branca com uma cruz. E ele diz que este é o emblema do Canadá. Isto prova que os canadianos são mercenários e estão a lutar ao lado da Ucrânia.
Uma cruz vermelha era a bandeira do Canadá, nem sequer era da Suíça.
Exato. Não, mas isso aí, a gente come tudo. Afinal, as pessoas que estão um bocado atentas vão e veem o que é. Isto é a bandeira de uma das repúblicas da Rússia, que se chama Udmurtia. Ou seja, este animal andou a procurar entre os soldados russos este tipo de emblemas e nem se lembrou do que estava a fazer. A televisão russa mostrou isto uma vez, porque da vez seguinte, cortou esta parte. Só que na internet hoje não se pode cortar nada. Passa tudo. E isto é um sinal, pá, de ignorância, mas daquela ignorância de bradar aos céus.
Nuno, tens cerca de um minuto. Também a questão do Médio Oriente hoje não tem muitos desenvolvimentos.
Não. Falaste já das manifestações nas universidades americanas. Eu quero só dizer que Israel, como se previa, não está a reagir com bombardeamentos ao Irão, mas está a seletivamente fazer aquilo que nós também tínhamos aqui previsto, que é uma guerra fora do Irão contra elementos apoiantes do Irão. Nós temos aqui Israel, mais uma vez, atacou o Hezbollah e matou um dos principais comandantes, o Mohamed Khalid Atieh, da unidade Al-Aj Radwan, que são os homens das operações especiais. Entretanto, o Hezbollah já retaliou e atacou, ou tentou atacar, Haifa com drones. E, por fim, esta fotografia, hoje começa o Seder, portanto, o Pesach, portanto, a passagem judaica, e Barack Obama hoje resolveu fazer esta homenagem a Israel, mostrando um jantar, quando ainda era presidente, um almoço, quando ainda era presidente, do começo da tal festa da passagem do Pesach. E no mesmo dia, um outro ex-presidente, chamado Dmitry Medvedev, que aparece ali, publica um tweet enigmático, diz assim: Israel está controlada secretamente pelos judeus.
Bom, ao menos...
O homem bebe demais.
Não queria estar a brincar com o assunto, mas...
Certo, pois. Mas pelo menos um sorriso de boa disposição, irónica, neste final. Zé e Nuno, hoje temos que ficar por aqui. Voltamos a ver-nos na próxima sexta-feira.
Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.